A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos, da Amapar. E nesta tarde nós vamos conversar com o advogado Rodrigo Ramina de Luca, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo. O doutor está lançando o livro intitulado Disponibilidade Processual, a Liberdade das Partes no Processo. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora no estúdio da M630. Boa tarde, doutor Rodrigo Ramina de Luca, seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia, como vai?
Muito obrigada por nos atender hoje. Bom, doutor Rodrigo, para começarmos a nossa entrevista, gostaria que o senhor explicasse para nós o que é o princípio da disponibilidade.
Claro. Existe, desde a formação do processo, um princípio chamado princípio dispositivo. E ele recebeu várias concepções ao longo do tempo e, embora tenha sido considerado o princípio mais importante do processo até o começo do século XX, ele perdeu bastante importância. O princípio dispositivo, tinham várias concepções, mas uma delas era de que a parte que tinha o controle sobre o objeto do processo, sobre o material fático do processo. Isso acabou se perdendo muito por causa de uma concepção publicista de processo, que se convencionou chamar, que considera que, como o processo é um instrumento do Estado para a realização do direito, então o Estado deveria ter prevalência sobre as partes. E vários outros princípios acabaram sendo colocados ou ao lado ou acima do princípio dispositivo. Hoje, por exemplo, se fala muito em colaboração, princípio da colaboração. Então, as partes, elas teriam que atuar em colaboração com o juiz para a descoberta da verdade e para que o processo fosse efetivo. Faço toda essa explicação porque a proposta da minha tese de doutorado, que é o livro da versão comercial da minha tese, é verificar o que significa um processo público, quais são os limites desse publicismo processual e também estudar quais são os limites da liberdade das partes no processo. Afinal de contas, embora o processo ele seja um instrumento do Estado, são as partes que realmente estão interessadas no seu resultado, né? São elas que, como regra, são beneficiadas ou prejudicadas pela decisão.
O que são as partes de um processo, doutor?
Partes de um processo, essencialmente, são o autor e o réu. Então, o autor é aquele que demanda, o demandante, aquele que pede algo para o Estado, pede a satisfação de um direito, e para isso ele pode pedir uma condenação, uma declaração, uma constituição de uma situação jurídica, e réu é aquele contra o qual o pedido é feito, é o que é demandado. Existem também outras formas de demandantes e demandados, que daí envolve intervenção de terceiros, o réu se colocando na posição de demandante quando reconvém, etc.
Quais são os princípios gerais, doutor, do direito processual civil?
Existem diversas classificações de princípios. Cada autor vai optar por uma classificação, por um rol de princípios. O mais importante talvez seja o princípio do devido processo legal, que é uma cláusula geral que estabelece, em termos gerais, uma garantia do indivíduo contra um poder arbitrário e autoritário do Estado, contra um exercício arbitrário do poder jurisdicional. Mas nós temos outros, como o princípio da imparcialidade. O problema dos princípios processuais é que, muitas vezes, regras processuais muito importantes, como, por exemplo, a regra que determina que toda decisão judicial deve ser motivada, deve ser fundamentada. Pela importância, alguns autores chamam de princípio, mas ela não é propriamente um princípio, ela é uma regra.
Qual a importância do advogado ter liberdade quando ele está atuando no processo?
Veja, a liberdade do advogado é fundamental, porque se o advogado não tiver liberdade de autuação, liberdade de construir teses e defender o seu cliente, a própria defesa do jurisdicionado fica prejudicada. É claro que essa não é uma liberdade restrita. O advogado tem que agir de forma ética, de forma proba, de forma leal, não pode mentir em juízo, mas ele também não pode ser coagido e não pode em nenhum momento ficar impedido de utilizar todos os instrumentos processuais que são colocados à sua disposição.
E quando se trata, doutor, da relação cliente e advogado, como o profissional deve proceder para conquistar a confiança do cliente?
Essa é uma questão bastante difícil, porque cada cliente, na verdade, ele vai ser conquistado de alguma forma ou por algum atributo do advogado. O que me parece fundamental em qualquer caso é que o advogado sempre haja da forma mais correta possível com o seu cliente, seja extremamente diligente no exercício das suas funções e se dedique ao caso como se fosse um caso dele próprio, né? Então, que não deixe passar nenhum fato por desatenção, que não deixe de levantar nenhuma tese jurídica porque acabou não dedicando o tempo necessário. E, claro, que também tenha muito bem estabelecido as condições financeiras da contratação para que, lá na frente, o cliente não seja surpreendido.
Em quais casos, por exemplo, o cliente pode desconfiar da atuação desse advogado?
Veja, também, de forma geral, é muito difícil de dizer. Mesmo porque o cliente, como regra, ele é um leigo. Então, muitas vezes, ele não tem condição de saber se o advogado está ou não agindo de forma proba e diligente.
Agora, vamos falar de forma prática, então. Se esse cliente desconfiar da atuação ou desconfiar que o advogado está deixando de cumprir prazos, por exemplo, como é esse cenário, doutor?
Ele tem que buscar informação com o advogado e, na pior das hipóteses, ele teria aberto a possibilidade de representar esse advogado na ordem e trocar de advogado por algum da sua confiança, né? Então, o cliente ele sempre tem a possibilidade de destituir o advogado.
Faz parte também desse processo, por exemplo, o cliente ele é obrigado a assinar uma procuração, certo? Quando ele faz um contrato de serviço advocatício, não é mesmo?
Sim.
No caso do cliente, se ele quiser rescindir esse contrato durante um trâmite de um processo, doutor?
O contrato, muito provavelmente, previrá uma multa, né, em caso de resolução do contrato, caso de denúncia do contrato pelo cliente. Mas aqui nós temos que verificar se o cliente está rescindindo o contrato porque o advogado deu causa a essa rescisão ou se ele simplesmente não quer mais contar com o advogado de forma injustificada. E aí, em qualquer das hipóteses, ele vai poder substituir o seu advogado, mas quando é injustificado, provavelmente ele terá que pagar alguma multa. Mas esses, claro, são temas que não foram tratados na tese, né? A tese ela é mais focada em termos processuais e não tanto na relação advogado-cliente.
Sim, mas quando fala em liberdade das partes no processo, do que trata a tese?
Então, na verdade, quando a gente fala de liberdade das partes no processo, é dentro do processo, na relação processual formada. Então, eu procuro primeiro estabelecer de forma geral e teórica o que se esperar do processo e contrapor publicismo e privatismo. Então, contrapor o interesse do Estado em resolver aquele processo e o interesse das partes de que o resultado do processo lhe seja favorável. Isso gera sempre gerou, e a doutrina sempre tratou, dessa tensão. Porque o juiz, ele é colocado como agente estatal para exercer um poder do Estado. Ele não está ali para agradar nenhuma das partes. E as partes se colocam para defender os seus interesses. Então, nós temos partes que são sujeitos parciais do processo e um juiz que é imparcial. O que eu procuro demonstrar na tese é que nos últimos cerca de 200 anos, um pouco menos, 150 anos, uhum. se desenvolveu uma concepção um pouco autoritária de processo, em que a parte, por ser parcial, passou a ser vista como alguém que não poderia ter o controle do processo. E o juiz, por ser agente do Estado, assumiu todo o controle. E aí o processo passou a ser um instrumento do Estado para o Estado, e não um instrumento colocado à disposição do jurisdicionado. E aí eu procuro demonstrar na tese esse autoritarismo que acabou dominando, critico o autoritarismo processual do século XX, e começo a estudar cada hipótese processual e verificar quais são como se faz a divisão de trabalho entre juiz e partes.
Doutor, como é hoje, né, nessa sua análise, na sua tese, gostaria que o senhor explicasse para nós, então, a sua opinião. Como é hoje esse autoritarismo, essa prevalência do Estado sobre um processo?
Eu posso dar um exemplo no processo. Nosso código de processo, como fazia o código de processo anterior, de 73, ele diz que apenas as partes podem definir o material fático. Então, apenas a parte pode trazer uma alegação fática. O que não está nos autos não está no mundo para o juiz. Então, o juiz não pode trazer fatos, a não ser que sejam notórios, que sejam divulgados na imprensa, mas ele não pode trazer fatos para o processo. Quando uma parte faz uma alegação fática e a outra parte confessa esse fato, de acordo com o código, ele é considerado incontroverso. Então, ele não depende de prova e o juiz tem que admitir esse fato como verdadeiro. A doutrina, porém, pautada por esse publicismo, pautada por essa noção de que o processo é instrumento do Estado, ela admite que o juiz desconsidere a confissão da parte, ignore que ambas as partes estão de acordo com o fato alegado, e ele, juiz, defina qual é a verdade na sua opinião. Então, o juiz ele se afasta do que as partes alegaram e ele cria a verdade do processo.
Uhum.
Esse é um típico exemplo de uma concepção de processo que passa do publicismo e se transforma em autoritarismo.
Uhum. Com relação à imparcialidade do juiz, do judiciário, como é a situação do Brasil perante, por exemplo, comunidade europeia e também os Estados Unidos?
O nosso processo, ele hoje é um processo que começa a verter um pouco mais para o liberalismo, no sentido de respeito à liberdade das partes. Então, nós temos um processo muito mais moderno, que prevê, por exemplo, a possibilidade de convenções processuais entre as partes. Então, as partes podem negociar o processo, podem mudar o procedimento estabelecido pelo legislador, algo que até alguns anos era impensável, e é algo que existe também hoje na Europa. Mas essa nossa herança um pouco autoritária, decorrente desse publicismo exacerbado, ela vem justamente de correntes formadas em um momento autoritário do século XX. Então, correntes criadas no período de fascismo na Itália, até o Código Processual Italiano, atualmente vigente, ele foi editado durante o fascismo, concepções alemãs que estavam muito ligadas ao nazifascismo. Temos também várias influências de períodos autoritários. Podemos também citar o processo soviético, que decorre de uma construção da Áustria de 1895.
Essa mudança, na sua opinião, é normal, é natural, é necessária de acordo com a nossa modernidade e assim conseguimos deixar algumas heranças da nossa cultura para trás?
Veja, nós tínhamos um processo que muitos consideravam excessivamente liberal na Europa continental do século XIX, em que era totalmente relegado às partes. Houve um movimento contrário de tirar o processo do controle das partes e dar exclusivamente ao juiz. Então, o juiz passou a ser o protagonista do processo. passou a ser a figura central do processo. Hoje, o que nós temos que buscar é um meio termo, não um processo excessivamente liberal que deixe toda a condução a cargo das partes, mas um processo que valorize as partes e que entenda que elas são as protagonistas. Elas que têm o verdadeiro interesse no resultado daquele processo, uhum, e não o juiz.
Uhum, uhum. Nós estamos conversando hoje com o advogado Rodrigo Ramina de Luca, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo. E nós estamos conversando com o doutor que está lançando o seu segundo livro intitulado Disponibilidade Processual, a Liberdade das Partes no Processo, e é o que ele está explicando para nós hoje. Dentro dessa disponibilidade processual, da liberdade das partes, doutor, gostaria que o senhor explicasse também o que é ilegitimidade de parte.
Ilegitimidade de parte é quando o que se entende como legitimidade de parte é uma condição da ação. Então, foi criada uma teoria que foi bastante difundida por Liebman no começo na primeira metade do século passado, pela qual a ação ela deveria preencher três condições. As partes deveriam ser legítimas, o autor deveria ter interesse que justificasse a instauração daquele processo, então ele deveria ter necessidade na decisão judicial e a decisão deveria ser útil para ele. E o pedido também deveria ser juridicamente possível. O próprio Liebman depois abandonou essa terceira condição, pedido juridicamente possível, e o nosso código hoje prevê as duas primeiras condições, legitimidade das partes e interesse processual.
Uhum. Doutor Rodrigo, de acordo com a sua tese defendida também com o lançamento do livro, o doutor poderia trazer para nós aqui os grandes desafios que ainda temos pela frente, mesmo com todas essas heranças deixadas para trás e com a modernidade, né, que acompanha hoje um processo?
Nós temos um desafio, né, mais no sentido da minha tese, um desafio de conceber um processo mais democrático, um processo que respeite a participação das partes, em que respeite o que foi pedido, porque muito do que eu defendo, ele passa por uma noção de segurança jurídica. Né? O processo, o devido processo legal, ele tem que permitir a ambas as partes que saibam o que esperar daquele processo. Então, um dos aspectos mais importantes do processo é a inércia jurisdicional, ou seja, o juiz ele é inerte e só age mediante provocação. Se o autor pede, por exemplo, a condenação do réu a pagar R$20 mil, o juiz não pode dar R$25 mil, porque o pedido limita a atuação dele. Esse sempre foi um dogma do processo, mas é muito comum que haja movimentos doutrinários e decisões judiciais que tentem flexibilizar isso, procurando dar mais efetividade ao processo. Então, veja, nós temos um processo instaurado, por que não aproveitar e tirar o máximo proveito disso? Uhum. O problema é que nós temos, do outro lado, um réu que está se defendendo de 20 e que precisa ter muito claro para ele quais são as consequências desse processo. Quais são os riscos que ele corre com esse processo? Isso é muito importante. Está muito de acordo, inclusive, com esse movimento que existe hoje na doutrina de valorização de precedentes, que é buscar a segurança jurídica mediante estabilidade das situações jurídicas e previsibilidade das consequências jurídicas nas nossas vidas. Esse, então, do ponto de vista da minha tese, esse é um desafio muito grande de... É um desafio muito importante que nós temos que trabalhar para alcançá-lo, que é garantir que o processo deixe de ser protagonizado exclusivamente pelo juiz e passe a ter mais diálogo e mais, seja um pouco mais democrático. Do ponto de vista de processo, nós temos daí muitos desafios, seja do ponto de vista de tempo, os processos acabam sendo excessivamente morosos, seja do ponto de vista de efetividade, seja do ponto de vista de volume de trabalho que os juízes têm, que muitas vezes impedem decisões com mais qualidade.
Nós estamos falando em processo mais democrático e também dar mais dinamismo, né? Muitas vezes processos se alongam. Eu gostaria de entender do senhor como o senhor avalia que caminhos temos no nosso Brasil para que esse processo seja mais democrático e, ao mesmo tempo, mais dinâmico.
Olha, essa é uma pergunta que é aquela pergunta de $1 milhão, né, que a gente fala, que seria ótimo se houvesse uma resposta perfeita.
Uhum.
Em 2015 foi promulgado o novo Código de Processo, que procurou dar mais celeridade e mais efetividade, mas que até agora, pelo menos do ponto de vista de uma experiência prática, não tem conseguido atingir o seu objetivo. Então foram previstos muitos instrumentos de resolução de massa de processos. Então foi bem disciplinada a questão dos recursos repetitivos, então recurso especial repetitivo, cujo julgamento serve para resolver vários casos. Então nós temos muitos instrumentos interessantes no processo para garantir efetividade. Mas esse é um problema, de certa forma, global. Todos os países, de alguma forma, enfrentam um problema de efetividade e de morosidade. E se nós pegarmos a doutrina do começo do século passado, também já falava de morosidade e efetividade. Então, é um problema que sempre existiu. E, infelizmente, talvez sempre exista em maior ou menor grau.
Uhum. Bom, gostaria que o doutor ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto, doutor Rodrigo.
Um aspecto importante é que quando eu falo em liberdade, eu também não, a proposta da minha tese não é simplesmente exaltar a liberdade das partes, é buscar, como eu disse no início, limites. Então, algo que eu falei muito da questão fática, da importância de respeitar confissões, de respeitar o material que as partes trazem ao processo, mas existem também muitas questões que são indisponíveis. Elas são indisponíveis, por exemplo, porque o direito que está sendo discutido no processo é indisponível. Um processo de interdição, por exemplo, de uma pessoa que se tornou incapaz. Esse é um processo que é um processo necessário e indisponível.
Uhum.
E isso gera alguns limites à liberdade das partes. Obviamente não suprime a liberdade das partes, mas gera limites. Outro limite importante que eu trato na tese é do material jurídico. Então, se as partes têm o controle do material fático do processo, é o juiz que tem o controle do direito. Afinal de contas, ele decide em nome do Estado, aplicando o direito do próprio Estado. Então, não seria possível permitir que as partes definissem o direito que o juiz estatal vai aplicar. Elas podem fazer isso na arbitragem, mas não podem fazer isso no processo judicial. Então, é uma questão que ela tem muitas nuances, né? É bastante complexa, e não se trata de simplesmente adotar uma posição. Eu quero um processo em que as partes tenham toda a liberdade, ou eu quero um processo em que a liberdade seja restrita. A ideia é buscar um equilíbrio, é fazer com que aquele pêndulo que eu mencionei para você fique parado no meio.
Tá certo, então. Dr. Rodrigo Ramina de Luca, quero agradecer a sua entrevista hoje aqui para a M630, ao programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço o prazer da nossa conversa.
Muito obrigada e até uma próxima.
Até mais.
Programa Justiça para Todos, desta tarde, fica por aqui e eu volto amanhã com uma nova edição. Até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.